Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Presidentes de comissões do Senado cancelam audiências públicas por conta do coronavírus.
Senador pede fechamento de fronteiras em Roraima.
Avança no Senado programa para renegociação de dívidas do Minha Casa Minha Vida.
Boa noite.
Boa noite.
Para tentar frear a transmissão do novo coronavírus no Brasil, várias comissões do Senado cancelaram as reuniões nesta semana. Entre elas, a Comissão Mista da Reforma Tributária, que ouviria amanhã o ministro da Economia, Paulo Guedes.
A restrição nas atividades deve continuar enquanto durarem as medidas de contenção à Covid-19. Repórter Raquel Teixeira.
Para esta terça-feira, já foram canceladas as reuniões das Comissões de Direitos Humanos, de Constituição e Justiça, de Assuntos Econômicos, de Educação e a CPI da Chapecoense. Desde a semana passada, também já haviam sido cortadas as audiências públicas e outras sessões especiais. Não há prazo para a remarcação dessas reuniões, que devem continuar suspensas enquanto durarem as medidas restritivas para evitar a transmissão do novo coronavírus. Em discurso no plenário, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que o país precisa se antecipar para proteger a população.
Aqueles que saíram na frente conseguiram conter essa pandemia que está levando à morte milhares e milhares de pessoas. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos que nos antecipar se não quisermos que isso aconteça.
As ausências de parlamentares com mais de 65 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas a reuniões de comissões e do plenário vão ser consideradas justificadas, já que fazem parte do grupo de risco de morte por Covid-19.
E ao lembrar que o país precisa de dinheiro para enfrentar a crise do coronavírus, o senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, defendeu a reforma tributária e a aprovação de um eventual projeto de lei para destinar recursos para que o Ministério da Saúde implemente as ações.
Ele ainda espera que no futuro o surto da doença seja lembrado de forma positiva, associado à capacidade de solidariedade e generosidade do ser humano, e não no sentido de ignorância, egoísmo e incompetência que contribuíram para afundar a humanidade num pesadelo.
O senador pontuou que a falta de clareza científica provoca incertezas políticas, econômicas e sociais, o que exige das autoridades providências rápidas.
Não se pode perder tempo na guerra contra o inimigo que mata seres humanos em dezenas de nações de todos os continentes. Daí a oficialização de que vivemos uma pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que incentiva a negociação entre pais, estudantes e escolas na hora dos reajustes de anuidades. A proposta, que segue para a Comissão de Educação, vale tanto para o ensino superior quanto para a educação básica. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto de lei permite a criação de uma comissão de negociação entre pais, estudantes e estabelecimentos de ensino sempre que houver um reajuste das anuidades ou semestralidades considerado exorbitante. A relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que a ideia é fortalecer a mediação e evitar que as partes se sintam prejudicadas num momento tão delicado quanto o dos reajustes de contratos.
Quando ocorre um aumento significativo das anuidades, os pais ou responsáveis podem negociar com as instituições de ensino. Entretanto, muitas vezes não é fácil negociar individualmente e os pais acabam por transferir os filhos para outra escola.
O Poder Executivo vai regulamentar a forma como se dará a composição da comissão e qual será o poder de determinar a decisão final. A proposição diz ainda que as negociações nas universidades e nos centros universitários poderão ocorrer nos respectivos conselhos superiores.
O senador Lazier Martins defendeu mais transparência nos critérios de cobrança de taxas pelo ECAD. Ele afirmou que o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição é uma caixa preta. Repórter Regina Pinheiro. Durante a audiência pública na comissão mista criada para analisar a medida provisória 907 de 2019, o senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso fazer uma avaliação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. A audiência pública debateu a extinção da cobrança de taxa pelo ECAD por execução de músicas em quartos de hotéis e cabines de embarcações. Mas o senador expôs a necessidade de se aprofundar posteriormente nos critérios de cobrança do escritório.
O que se prestaria, mas parece que não é a oportunidade, seria nós avaliarmos o ECAD, porque o respeito aos direitos autorais, nenhuma objeção, ao contrário, exaltação ao talento daqueles que nos proporcionam essa arte. Agora, o ECAD, com todo respeito, o ECAD é uma caixa preta. Nós precisamos saber quais são os critérios de cobrança, como é feita a distribuição, e isto não é feito com profundidade há muito tempo.
Lazier citou como exemplo de falta de critérios a cobrança de taxas pelo ECAD para a apresentação do evento Natal Luz em Gramado, no Rio Grande do Sul.
Eu tenho um exemplo lá no Rio Grande do Sul, que é o Natal Luz. O Natal Luz, há 3 anos atrás, pagava ao ECAD R$34 mil. Hoje paga R$500 mil. Qual é o critério? Por quê? Porque é um evento que atrai milhares e milhares de pessoas. É um evento rico, vamos dizer assim, então tem que pagar muito, mas a que título? Por quê?
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, também defendeu mais transparência.
Nós queremos pagar e não somos contra o ECAD. Somos contra a falta de transparência e a forma como cobram as pessoas.
Soraya ainda indagou se será preciso abrir uma nova CPI do ECAD.
As fronteiras de Roraima com Venezuela e Guiana podem ser fechadas para evitar a disseminação do coronavírus. O pedido foi entregue hoje pelo vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, ao Ministério da Defesa. A reportagem é de Marcela Cunha.
Argentina e Peru já estão com as fronteiras totalmente fechadas. Paraguai, Bolívia e Colômbia anunciaram o fechamento parcial. No Brasil, o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, pediu ao Ministério da Defesa a interdição das fronteiras com a Venezuela e a Guiana.
Conversei com o ministro da Defesa também, conversei no Palácio do Planalto. Há uma concordância do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, da Anvisa, inclusive uma recomendação. E aí só está esperando o presidente autorizar.
Para Chico Rodrigues, a pandemia deve agravar a crise migratória e na saúde pública de Roraima.
A Venezuela, que é nosso vizinho, já fechou com a Colômbia e os países estão fechando fronteira. E já aconteceram vários casos na Venezuela. Então veja só, situação difícil com essa migração. Agora imagina se entrar o coronavírus. Aí acabou.
Segundo o governo, 500 venezuelanos entram todos os dias no Brasil pela fronteira com Roraima.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um programa para a renegociação de dívidas do Minha Casa Minha Vida. A proposta ainda passará pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a Câmara dos Deputados. As informações com o repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que facilita a regularização das prestações atrasadas de compradores de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. O projeto de lei segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, onde receberá a decisão terminativa. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a proposta cria o Programa de Regularização de Débitos do programa Minha Casa Minha Vida, concede desconto de juros das parcelas atrasadas e estabelece que a União vai subsidiar a renegociação, ressarcindo os bancos pelos custos. O texto foi relatado pelo senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, que considerou a possibilidade de renegociação das dívidas um vestígio de esperança para milhares de brasileiros, principalmente em um momento de crise como enfrentado pelo país atualmente.
Para a criação de um programa de renegociação das dívidas junto ao programa Minha Casa Minha Vida mostra-se altamente meritória e oportuna, traduzindo-se num vestígio de esperança no qual certamente milhões de brasileiros poderão encontrar algum amparo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.